Obrigada, senhor presidente. Eu já começo ali com 19 minutos e 28 segundos. Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar de uma matéria muito importante que foi votada há poucos dias aqui no Senado Federal, depois de ter sido votada na Câmara dos Deputados. Gostaria de falar um pouco sobre a PEC do trabalho escravo. Eu acho que nós devemos ao Brasil uma explicação muito sincera, muito franca, muito transparente a respeito dessa legislação. E é com esse sentimento que venho aqui hoje para que nós possamos tentar, através dessa tribuna que o povo do Tocantins me honrou, para falarmos sobre uma matéria tão delicada como esta questão do trabalho escravo aqui no Brasil. Gostaria de começar lendo, senhor presidente, três linhas apenas da Convenção 29 da OIT. A Organização Internacional do Trabalho, uma entidade ligada à ONU, ela tem uma função preciosa de zelar das relações trabalhistas pelo mundo afora. E a OIT transformou-se numa referência para que os países possam aderir às suas convenções no sentido de melhorar a cada dia esta relação, esta performance do patrão no tratamento aos seus trabalhadores. Melhorar as condições físicas, melhorar a condição emocional, psicológica, salarial dos trabalhadores do mundo inteiro. Então, a OIT, que eu tive o prazer há poucas semanas atrás de ir na sua convenção nacional em Genebra, na Suíça, onde tive a oportunidade de fazer um pronunciamento naquele belo recinto, em nome do patronato brasileiro, dos empresários, dos patrões pequenos, médios e grandes deste país. E daquela convenção, todos os anos, saem as recomendações, saem as aprovações do que deverá ser imposto ao mundo todo. E os países, de forma democrática, devem aderir às convenções da OIT de acordo com as suas peculiaridades. Alguns países, determinadas convenções se recusam a aderir, como também as convenções em outras áreas que não seja apenas o trabalho. Nós temos vários organismos da ONU que estabelece essas convenções em outras áreas comerciais, na área de saúde, na área de educação, na área de meio ambiente. E os países vão estudando as convenções e dizendo: esta eu quero aderir. E essa Convenção 29 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, segundo a própria ONU, é uma das convenções que tiveram a maior adesão dos países no mundo. Foram pouquíssimos os países que não aderiram. E isso é uma raridade, porque tem convenções que trazem transtornos, constrangimentos a alguns locais ou a alguns governantes que se recusam a aderir a determinadas convenções. Mas a Convenção 29 da OIT, ela teve uma aceitação geral, porque demonstrou equilíbrio, foi ao ponto aonde deveria ir com relação às questões trabalhistas. E nessa convenção específica, 29, tem várias outras, 28 antes dessa, tem várias outras depois dessa, e ela diz, com relação à questão do trabalho escravo, o que que a OIT recomenda aos países do mundo que são signatários da ONU? A Convenção 29, no seu artigo 2º, no inciso 1º, diz, em duas linhas e meia: para fins dessa convenção, a expressão trabalho forçado ou obrigatório não usa a palavra escravo, mas usa o termo, a terminologia trabalho forçado ou obrigatório, que no fim é a mesma coisa, compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa, de um ser humano, sobre ameaça de sanção, e para a qual não se tenha oferecido espontaneamente. Traduzindo, para que nós possamos reiterar esse conceito, eu não posso obrigar uma pessoa a trabalhar naquilo que ela não se dispôs espontaneamente. E eu não posso exigir daquela pessoa que às vezes aceitou trabalhar espontaneamente, mas está com vontade de ir embora, não gosta do trabalho. E às vezes um patrão obriga na marra, sobre armas, que ela fique naquele local sem a sua vontade. Isso de fato é abominável, tão abominável que a grande maioria dos países aderiram a essa convenção. E qualquer pessoa de sã consciência, juízo, sentimento humano, tem que aplaudir este pequeno artigo de 2,5 linhas da Convenção 29 da OIT, mas que é definitivo. Ninguém pode trabalhar obrigado sobre armas, com coação, e ninguém pode ser impedido de sair do seu emprego por nenhum patrão do mundo, em qualquer área. A OIT não é do trabalho rural, é de todo o trabalho do mundo, industrial, comercial, de serviços, autônomos, todos. Nenhum patrão de nenhuma categoria pode praticar estas duas ações porque está praticando um trabalho forçado ou obrigatório, que no Brasil é chamado de escravo. Senhor presidente, colegas senadores e a todos os brasileiros que nos honram, que podem nos estar assistindo neste momento. Nesta reunião agora da OIT, que eu estive presente em Genebra, na Suíça, teve uma manifestação do Brasil, do Ministério Público do Trabalho, que tentou alterar esta regra para incluir praticamente o artigo 149 do Código Penal, e foi repudiado com veemência por todos os membros que trabalhavam naquela Câmara naquele momento. Não, esta definição foi aceita por grande maioria dos países do mundo e não há necessidade de alterar, porque escravo é isso mesmo, é quem trabalha no lugar sem querer, é o que trabalha obrigado, é que trabalha sem salário. Senhor presidente, aqui no Brasil, nós fomos signatários dessa convenção, mas, com o direito que o Congresso Nacional tem, aderiu à Convenção 29, com esses dois pontos que eu acabei aqui de frisar, mas incluiu mais dois pontos: a legislação trabalhista, que diz respeito ao trabalho forçado ou obrigatório, chamado no Brasil de trabalho análogo ao escravo, colocou 4 pontos, 2 da Convenção 29 e 2 com seu livre-arbítrio aprovado pelo Congresso Nacional há alguns anos atrás. E eu gostaria de discutir exatamente isso. No artigo 149 do Código Penal foi incluído o seguinte caput. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer seja submetendo a trabalho forçado ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condição degradante, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívidas contraídas com o empregador ou preposto. Reclusão de 2 a 8 anos de prisão e multa, além da pena correspondente à violência. Eu faço questão absoluta de abrir esse caput e escrever esses 4 pontos aqui adiante, para que todos que estão nos ouvindo neste momento, os colegas, possam, a imprensa, entender o que está escrito nesse caput. Desses pontos que eu acabei aqui de ler, eu vou então abrir os 4 que acabei de mencionar a respeito da cópia da OIT e as 2 inovações feitas pelo Congresso Nacional. Número 1, a submissão do trabalhador a trabalho forçado. Ok, copiou da Convenção 29 da OIT, Está certo? Precisamos abominar essa prática. Número 2, a restrição da locomoção do trabalhador por meio de dívidas contraídas com o empregador ou preposto. Correto, apoiado, está na Convenção 29 da OIT, o mundo inteiro precisa repudiar estas duas formas constrangedoras que significam e atestam a questão do trabalho escravo no Brasil. Agora eu vou citar os outros dois itens aprovados pelo Congresso Brasileiro. Número 3. A submissão do trabalhador à jornada exaustiva. E o 4º e último, introduzido pelo Congresso Nacional, a sujeição do trabalhador a condições degradantes de trabalho. Eu quero aqui deixar bastante claro que ninguém concorda com jornada exaustiva, que ninguém concorda com trabalho degradante, muito menos eu, que sou mulher, que sou mãe, que sou avó. Jamais poderia concordar que qualquer trabalhador, quer seja um jornalista, quer seja um pedreiro, quer seja um médico, quer seja uma enfermeira, possa ter uma jornada exaustiva ou condições degradantes. Porque todos nós sabemos que exaustivo é aquilo que pesa, que cansa o trabalhador. E degradante, todos nós sabemos que as condições não estão boas. Qual é o problema, então, Cátia Abreu, desses dois pontos que a lei brasileira incluiu? É simples, senhor presidente. Quando um fiscal do trabalho chega até a sua propriedade ou até uma indústria para fiscalizar, auditar como estão vivendo os trabalhadores daquele lugar, ele precisa de uma definição clara, específica, item a item, do que significa exaustivo. Porque é uma lei, isso está na Constituição. Todas as leis precisam primar pela para ser específica, para que não haja dúvidas a respeito da sua realização, para o bem e para o mal, para inocentar os inocentes e para criminalizar aquele que agiu de má fé. Portanto, exaustivo no setor agropecuário, quantas horas são? Quanto tempo é? Porque não foi regulamentado. Quando os amigos jornalistas de toda a imprensa nacional que me procuram para tratar do assunto, eu devolvo a pergunta a eles. Quantas horas você trabalha na sua redação? Quantas horas você fica aqui no Congresso Nacional em dias de sessão? A grande maioria responde: ih, senadora, são horas e horas, tem dias sem almoço. Pode gerar exaustão? Pode gerar exaustão. Mas isso tudo está definido nas convenções coletivas, precisa estar definido na lei. O que é exaustivo no campo brasileiro? Não tem nenhum problema. Depois que nós definimos o que é o tamanho da exaustão no campo, eu não tenho nenhum reparo a fazer. Agora, não podemos permitir que auditores do trabalho, muitos de boa fé e os de não tão boa fé, queiram interpretar o que é exaustivo, já que nós, parlamentares, não regulamentamos, ele quer definir o exaustivo da sua cabeça. Alguns usam bom senso, outros usam a punição ao patrão rural, porque são contra a propriedade privada, são contra o capitalismo e o mercado, e querem punir os produtores rurais do Brasil. Eu peço que os colegas nos ajudem para esse setor agropecuário, que nem tem nenhuma culpa de nada. Já cometeu erros, mas erros como todo cidadão, como todo ser humano pode cometer, ninguém é perfeito. Mas eu peço ajuda encarecidamente do Congresso Nacional, que nós possamos regulamentar e definir o que é exaustivo no campo. Porque exatamente a indefinição dessa palavra está causando a pena de escravidão a pessoas inocentes. E o 4º ponto, condições degradantes. É a mesma coisa, senador Cristóvão. Eu posso sentar com o senhor numa mesa, tomar um café e o senhor comentar comigo: senadora Cátia, eu encontrei o meu amigo João, e ele está vivendo em condições degradantes. Para uma conversa coloquial, isto é suficiente para eu entender que o João não está vivendo bem. Mas para um auditor do trabalho, que tem que chegar na propriedade e auditar com presteza, com precisão, ele tem que ser preciso, ele tem que ser detalhista para inocentar ou incriminar quem não age bem. E a palavra degradante, para quem tem que ser tão preciso, precisa de definição, precisa ser escrito, precisa que seja regulamentado pelo Congresso. Então, algumas pessoas não compreendem por que os produtores, os parlamentares da bancada da agropecuária resistiram tanto a votar a PEC do trabalho escravo. Por maldade? Será que a tendência desses parlamentares, assim como eu, é de escravizar os nossos trabalhadores? Não, presidente. Nós estamos clamando há anos. Defina para nós o que é exaustivo. Defina para nós o que é degradante. Que nós votamos na hora. Porque sem definição, a PEC do trabalho escravo, ela impõe a expropriação de um patrimônio. Que tira de uma mulher, de uma esposa, que tira dos filhos, que tira dos netos. Uma coisa temerária, senador Cristóvão Buarque. Nós não podemos utilizar, através da lei, de trejeitos, artimanhas, para punir pessoas ou até inocentar aqueles que não merecem. Votamos na CCJ, a PEC do trabalho escravo, mas com uma ressalva, que eu quero aqui parabenizar o trabalho do senador que hoje preside essa mesa, senador Sérgio, e também Vital do Rego, que preside a CCJ. Uma condicionante: a matéria só sairá da CCJ depois que nós montarmos uma comissão para votar no plenário junto a definição do que é exaustivo e do que é degradante no campo brasileiro. Aí sim, subirei a essa tribuna e com toda alegria, sem temor, votarei para que aqueles que destratam verdadeiramente, que escravizam e judiam os seus trabalhadores, possam ser verdadeiramente punidos. E que aqueles que já foram apontados, humilhados, com uma definição que não existe, possam também ser inocentados. Agora eu quero dizer uma coisa importante, presidente Sérgio. Será que é só a Cátia Abreu, a CNA, os produtores do Brasil que acham essa lei inconsistente, sem definição? Não. Nós recebemos, em 2009, a visita no Brasil do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos sobre as formas contemporâneas de escravidão, suas causas e consequências. A senhora Gnara Shahinyan, uma armênia, uma mulher austera, preconceituosa com o setor agropecuário, escreveu um relatório imenso de críticas duras aos produtores rurais. Mas eu tive paciência, sangue e estômago para ler todo aquele relatório. E eu fui iluminada pelo Espírito Santo, porque no tamanho de um relatório agressivo, humilhante, eu achei uma coisinha importantíssima, senador Cristóvão Buarque. Pequenas frases, mas que eu preciso ler nessa tribuna. Relatório especial. Desafios restantes. Ponto 4. Já nos desafios número 55. Diz o seguinte: o Ministério do Trabalho, ele tem a obrigação de informar a CNA e mandar o relatório para a CNA para que a gente se manifeste. Por isso, nós temos posse do relatório, assim como o CNI, assim como o CNC, assim como todas as confederações. Esta senhora escreveu o seguinte: a relatora especial foi informada pela Polícia Federal de que durante inspeções móveis é mais fácil para os inspetores, auditores do trabalho, imporem sanções administrativas, como multas, do que a Polícia Federal colocar evidências criminais. A Polícia Federal destacou que a atual lei do trabalho escravo é inadequada em fornecer critérios claros que ajudem a caracterizar criminalmente o trabalho escravo. Melhores critérios ajudariam a Polícia Federal a coletar rapidamente evidências e a ingressar com ação. E eu complemento, também inocentar aqueles que não praticaram. Aí, ao final do relatório, vem as recomendações no combate ao trabalho escravo em áreas rurais. Número 102, marco legal. O governo deve decretar uma definição mais clara do crime de trabalho escravo, o que ajudaria mais a Polícia Federal a investigar e abrir processos criminais contra os perpetradores de trabalho escravo. É o relatório da ONU, senador Cristóvão Buarque. Não é mais a CNA, não é mais a senadora Cátia Abreu, não são os produtores do Brasil. Essa senhora me fez esse favor. Dentre tantas páginas e páginas agressivas contra o setor agropecuário. E é por isso que eu clamo que a ONU, que nós somos signatários, que nós possamos obedecer isso. Que essa senhora recomendou como o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos sobre as formas contemporâneas de escravidão, suas causas e consequências. Vamos obedecer o relatório da ONU. Vamos definir o que é trabalho escravo nesta casa, o que é degradante e o que é jornada exaustiva. Nós temos propostas. Nós queremos que possa ser definido e diferenciado o marco penal. Aqueles que praticaram os dois pontos que a Convenção 29 determinou que a gente cumprisse, cadeia, pena, expropriação das terras. Vamos fazer o que for necessário para punir os maus exemplos que possa ainda haver no nosso país. Agora, o descumprimento de uma jornada de trabalho por um patrão, isso é um descumprimento administrativo, a não ser que isso tenha lesado, configurado pela saúde, pelos médicos, pelas juntas médicas, de que essa pessoa sofreu algo irrecuperável. Aí sim, punição total. Mas nós temos uma linha tênue, uma linha muito tênue. Olha os jornalistas que ficam aqui 10, 12 horas trabalhando e fazendo matéria. E a nossa assessoria técnica, que se nós ficarmos aqui até amanhecer o dia, fica também. Todos os assessores do Senado. Está certo fazer isso? Não quero discutir o mérito. Nós, senadores, nem falo, porque ficamos aqui também quando precisa. Então, esses descumprimentos que também devem ser evitados e punidos, mas com multas, com sanções administrativas, como se faz em qualquer lugar do mundo. Agora, se a degradação é porque está dormindo numa rede, não pode ser o mesmo tratamento para quem está comendo uma comida sem higiene, uma comida que se dá nem para os porcos hoje em dia. Aí criminalização total. Mas por que dormiu na rede e que o punho da rede estava numa distância de 80 centímetros e não de 1,20 m? Não pode ser considerado crime e levar uma pessoa dessa para a cadeia. Senador Cristóvão Buarque, o brasileiro prima-se pelo bom senso. Nós precisamos tentar ajudar, pelo menos tentar ajudar aqueles que produzem 9,7% do PIB no primeiro trimestre, que garante a balança comercial brasileira nas costas há 15 anos. Isso não faz esses benefícios, tudo isso que nós produzimos, não serve para disfarçar aqueles malfeitores de má fé que praticam trabalho escravo. Não, eu estou pedindo por aqueles que trabalham, que produzem nesse país, que ajudam a economia e que são de boa fé. É desses que eu estou falando, é desses que eu quero defender, senador Cristóvão Buarque. Com a palavra, uma parte.
Senadora Cátia Abreu, eu creio que não seria uma indiscreção, ou seria, dizer que no começo desse ano, no meu aniversário, a senhora me deu de presente um livro sobre a China. Espero que não se preocupe que eu diga isso. E uma das coisas que me impressionou nesse livro, senhor Sérgio, é como a China está se preocupando na renovação da sua mão de obra, como está se preocupando na reciclagem da mão de obra. Eu não vou entrar no discurso sobre a exaustão física, que é aquela que o Ministério do Trabalho tem se preocupado, que é uma exaustão, quem deve lutar contra, e a senhora também luta e defende, mas é uma exaustão do século XIX, até do século XX. Eu quero falar de uma outra exaustão e pedir a sua compreensão como senador e como presidente, líder da CNA. É a exaustão do conhecimento. A gente está esquecendo que as pessoas ficam exaustas, ainda que descansadas, porque o conhecimento está indo embora. Porque o que a gente precisa de conhecimento é um outro. Por exemplo, um trabalhador analfabeto, hoje, mesmo que ele não esteja exausto fisicamente, mesmo que a gente deixe ele trabalhar poucas horas, de sábado e domingo, ele está exausto, porque não há mais como ter trabalho para analfabetos. Eu vou contar uma história que tem a ver com o setor rural, mas diferente do que a senhora em geral lida. Eu estava uma vez numa cidade de Alagoas e num pequeno restaurante me levaram dois senhores. E me disseram, esses dois senhores pediram para conhecê-lo, porque eles vieram investir em Alagoas, mas querem conhecer o senhor. Sentaram e eu perguntei, vocês vão investir? Ele disse, não, não vamos mais. E eu perguntei por quê? E eles disseram, nós viemos de Portugal, eram empresários portugueses, investir, mas não encontramos mão de obra qualificada em Alagoas. E eu perguntei o ramo deles. E eles disseram, nós temos criação de cavalo. Eu então, o que nem deveria ter feito como pessoa que defende a educação, eu brinquei dizendo, qual é a especialidade que vocês precisam para os vaqueiros de vocês? E eles disseram, nós não trabalhamos com vaqueiros, nós só trabalhamos com veterinários, porque nossos cavalos custam 4 milhões de reais. A gente não deixa na mão de uma pessoa que não saiba, que não tenha o conhecimento necessário e que não seja capaz de ler a bula do remédio em inglês, porque os remédios são importados. Vamos ter um ou outro trabalhador manual, mas nós não encontramos 12 veterinários capazes de trabalhar no nosso empreendimento. Veja, setor rural, criação de cavalos. Isso está valendo hoje para tudo. No ramo, que a senhora tanto lida, da soja, hoje, para dirigir um daqueles tratores, precisa de uma especialização. Um analfabeto tem dificuldade profunda e dificilmente consegue usar os equipamentos de informática até que tem diante do chamemos motorista, que a palavra tem que ser outra. Motorista é uma coisa do motor. E não é mais motor que ele está fazendo ali. Ele está fazendo ali é um trabalho digital. Ele nem é mais operário, nem é mais mão de obra. Ele é um operador. Não usa mão, ele usa o dedo. Então, eu creio que nós precisamos continuar com a preocupação em relação à exaustão física, mas estamos atrasados. Estamos atrasados porque não estamos pensando na exaustão do conhecimento. Não é exaustão mental, não, de quem trabalha aqui fica cansado mentalmente. Não, é o conhecimento está indo embora, porque está surgindo um novo que a gente não pega. E aí, para concluir, dizer que eu gostaria de ver seu apoio, eu discuti antes com a senhora, não vou pedir o apoio. Eu coloquei um projeto que dá a cada trabalhador, alguns dias por ano, ou pode ser até algumas semanas, a cada tantos anos, para que ele possa se reciclar. O tempo para reciclagem hoje é tão importante quanto o tempo de férias. As férias eliminam a exaustão física e mental, mas não traz conhecimento novo. O conhecimento novo só vem por um processo de formação. Eu nem uso a palavra mais treinamento, que é uma coisa antiga. Por que a gente não cria uma legislação que permita ao trabalhador ter um tempo livre a cada tantos anos que seja para ele se reciclar? Um professor universitário, a cada tantos anos, tem um tempo de sabatina para que ele se recicle. Hoje a reciclagem não é uma questão só de professor universitário. Primeiro, de todo professor. e segundo, de todo trabalhador. Eu queria um dia discutir esse projeto de lei, porque muitos empresários não entenderam. O meu querido amigo, colega Armando Monteiro, por exemplo, porque eu tenho uma relação muito especial, sobretudo por ser pernambucano, e por relações até de indireta de familiares, não por ser parente, mas porque eu tenho sido professor dos familiares dele quando muito jovens. Ele mesmo fica em dúvida, resiste, achando que isso vai dar um prejuízo ao setor industrial. Eu creio que prejuízo dá ter trabalhador despreparado. Isso sim que é um prejuízo grande. Aumentar o custo de produção para dar formação reduz o custo de correção dos desastres provocados pela falta de formação. Eu queria ver se a CNA não topa um dia conversar sobre essa possibilidade de que nós lutemos contra a exaustão do conhecimento do nosso trabalhador por falta de formação, reciclagem a cada tanto tempo. É isso que eu queria dizer e parabenizo pelo seu discurso. Eu sou envolvido radical na luta contra o trabalho escravo, mas acho que o seu discurso é perfeitamente coerente na medida em que não quer trabalho escravo, que existe, sim. A senhora sabe que existe em alguns setores, em alguns lugares, especificamente, não para o setor, pessoas. Nós temos que lutar contra isso, mas precisamos definir bem certas características do que é que define o trabalho escravo. Isso eu estou totalmente de acordo. E eu considero uma das coisas que pode ser chamada escravidão o fato de usar o trabalhador e quando ele não tem conhecimento para as novas técnicas, a gente joga ele fora, quando poderia perfeitamente tê-lo reciclado, preparado para um novo conhecimento. Era isso, senador.
Obrigada, senador Cristóvão Buarque. A sua participação sempre enriquece o debate. Eu vou dar uma opinião um pouquinho diferente do senhor e um pouquinho diferente do Armando Monteiro. Eu lhe garanto que os empresários não precisam ter a obrigatoriedade do horário. Os empresários, produtores rurais ou de cidade, estão ávidos por treinamento dos seus trabalhadores. As empresas maiores, mais ricas, elas mesmas contratam as pessoas, os técnicos, e fazem treinamento sistemático. O grande problema são os pequenos e médios, os urbanos. Nós temos um trabalho extraordinário do SEBRAE, que ajuda muito no treinamento de trabalhadores na micro e pequena empresa. Mas nós temos um produtor rural e um empresário médio que às vezes fica um pouco fora do alcance. Eu vou dar um exemplo no setor rural. O nosso SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, treina 1 milhão de pessoas por ano. A presidente Dilma um dia me perguntou, quanto seria necessário treinar por ano? 6 milhões. 6 milhões. Eu tenho a demanda, tenho know-how, SENAR, tenho competência e eficiência para fazer. Mas os recursos do SENAR sozinhos não dão conta de atender a demanda dos patrões e dos trabalhadores. Sendo que desses 1 milhão de pessoas que nós treinamos, muitos são repetidos, que já fizeram ano passado, faz de novo, faz 2 vezes por ano. Então, nem podemos dizer que é 1 milhão de pessoas diferentes. Pode ser que sejam 700 milhões de pessoas diferentes, mas que outros copiam e fazem 2, 3 cursos. Então, o que é que complementou e está nos ajudando muito? O Pronatec, do MEC. O Pronatec foi feito um modelo para os S's, a indústria, o comércio, os serviços, o transporte e para o rural. Nós estamos fazendo qualificação no ensino médio brasileiro, nas escolas públicas do ensino médio. No setor rural brasileiro inteiro, nós fizemos ano passado 26 milhões de jovens do ensino médio com 160 horas de treinamento para o campo na atividade que ele escolheu. Esse ano nós já vamos fazer quase que o dobro disso. E recursos de parceiros como o SEBRAE, unindo as nossas forças, com algumas cooperativas, algumas empresas do agro que também nos ajudam, inclusive com máquinas para servir de treinamento e de instrumento para realizar os cursos. Então, isso não pesa para ninguém. O que nós precisamos ter cada vez mais são mais recursos para a educação, para que as pessoas possam se qualificar. Um fazendeiro, amigo meu de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, que pratica agricultura de precisão, o chefe da oficina dele, das máquinas de agricultura de precisão, está ganhando R$23 mil por mês. Simplesmente é o mercado. Ele é único na região, praticamente. São pouquíssimos treinados para isso. Então, esse é um exemplo que demonstra o quanto a mão de obra ainda precisa ser qualificada no Brasil e essa exaustão do conhecimento precisa ser finalizada. Eu fiz um programa de extensão rural no Tocantins, no Bico do Papagaio, para 4 mil famílias da classe D e E e 5 mil para produtores de leite, para nós virarmos o jogo. Rapidamente, todos, escrevendo pelo Estado inteiro, para participar do programa. Então, as pessoas estão querendo isso, senador. Elas precisam disso. Isso é muito importante e eu estou à sua disposição para o debate. Todas as vezes que o senhor assim entender que é útil que a CNA participe, nós temos todo o prazer para isso. Queria que o senhor conhecesse profundamente o Senar e as atividades que a gente tem feito por lá. O quanto nós temos implementado e crescido nos últimos anos. Mas, eu, para finalizar o meu pronunciamento, eu gostaria de ainda tocar num ponto importante. Uma iniquidade, uma injustiça num país onde a segurança jurídica, onde o Estado de Direito foi uma opção do Brasil. Eu vou explicar como acontece. O Ministério do Trabalho chega na minha propriedade rural e vai fiscalizar. Em determinado momento, com esses conceitos que são vagos, ele vai decretar a sua fazenda está sendo praticado trabalho escravo. Eu tenho o direito de recorrer administrativamente. O meu processo vai para a mão daquele mesmo que já me condenou. Ele me condena novamente, 99,9% dos casos. Naquele momento, aí que vem a iniquidade, aí que vem a injustiça, naquele momento, esse produtor rural vai para a lista suja do Ministério do Trabalho. Isso chama-se transitado em julgado administrativo. É uma inovação brasileira, atacando frontalmente o Estado de Direito e a ordem. Porque eu tenho o direito de me defender. É assim a justiça brasileira, é assim a Constituição. É uma cláusula pétrea. Todos têm direito à justiça e à justiça célere. Por que que a palavra daquele auditor tem mais fé do que a minha, que sou produtora rural? Ele não pode se equivocar? Ele não pode estar sendo manipulado pela corrupção? Ele pode estar sendo manipulado por uma questão ideológica? Eu tenho o direito de me defender. O Estado brasileiro precisa me dar isso. E o produtor é desmoralizado na internet, com o seu nome já grifado como uma pessoa que pratica trabalho escravo. Se ele produzir álcool, ele não pode vender para a Petrobras. Se ele produzir grãos, as traders estão proibidas em off de comprar pelo Ministério Público. Os frigoríficos não compram carne desse produtor. Ele está um homem aniquilado. Aniquilado. Porque, infelizmente, nós temos justiça no Brasil. Só não temos justiça célere. É ainda um aprimoramento que nós precisamos ter. A partir da denúncia, o Ministério Público do Trabalho faz com que aquele patrão demita todos os seus funcionários e que pague todas as multas e todos o que eles encontrarem. Questão administrativa, está certo. Se tiver coisa errada, tem que estar certo. Tem que corrigir. Eu vi o Ministério Público do Trabalho demitir 2.300 trabalhadores numa usina de açúcar e álcool no Pará. Todos, eu fui com mais 8 senadores, todos tinham cartão eletrônico do banco. Todos. Uma fazenda que não era luxuosa, mas uma fazenda onde moravam os 3 rapazes donos com as esposas e os filhos estudando na mesma escola dos filhos dos trabalhadores. Tem exageros? Vamos procurar, vamos criminalizar, vamos atrás, igual se faz com bandido. Agora, nós não podemos acusar uma pessoa antes de que transite em julgado. Agora, o que que acontece posteriormente? Esse processo vai para o Ministério Público Federal para poder investigar o crime. Presidente, desculpa. Meus funcionários já foram demitidos. Eu estou proibido de vender. Aí vai para o Ministério Público Federal para começar a investigação. O Ministério Público Federal chama a Polícia Federal. Vai lá investigar o seu João. Aí a Polícia Federal responde o que respondeu no relatório da Armênia. Eu não consigo encontrar provas, porque a lei é vaga. Eu não sei o que é degradante, eu não sei o que é exaustivo, porque não está na lei. Como é que eu vou chegar lá e dizer, descumpriu porque era 2 horas, 9 horas, 10 horas, e descumpriu? Então, no relatório da Armênia, dessa senhora armênia que veio fazer? É isso que ela está falando. E ó, atrás de provas, ó, e meu nome na lista suja, no computador, como patrão escravo, e a minha fazenda aniquilada. E os trabalhadores fora. Então, é nesse ponto que eu rogo ao Congresso, que nunca faltou ao povo brasileiro, que nós possamos dar aos produtores, aliás, ao único setor, vamos falar a verdade, que está dando certo no Brasil. É o único setor da atividade econômica que, de fato, está dando certo no Brasil. Nós merecemos essa consideração aos produtores rurais. Dar a eles o direito de defesa. Dar a eles o direito à inocência, à prevenção da inocência. Não é nem prevenção da inocência. Dar a eles o direito, primeiro, da inocência, para depois que ele possa condenar. E não o contrário. Condeno, criminalizo e você que vai provar que é inocente. Eu acho que nós não merecemos isso. E eu quero dizer que todas as vezes que aqui eu precisar vir conversar com os meus colegas, eu virei, sem nenhum constrangimento. Apesar de que alguns blogs, alguns sites anônimos de pessoas de má fé tentam praticar aquele método antigo nazista, covarde. Repetir para fazer virar verdade. Como, por exemplo, senador Cristóvão. Todos os dias eles repetem isso. E quem está nas redes sociais não tem obrigação de saber se é verdade ou mentira. E se esse blog é um blog anônimo, covarde e mentiroso. Cátia Abreu foi denunciada recentemente por trabalho escravo, crime ambiental e grilagem de terras. Vocês já ouviram falar isso em algum jornal decente desse país? Na Folha, no Estadão, no Globo, no Correio Brasiliense? Vocês já viram algum dia falar isso? Que eu fui condenado por trabalho escravo? É isso que eles repetem de mim todos os dias, pois podem repetir todos os minutos, que eu volto à tribuna com a minha consciência tranquila para defender aqueles que merecem, que são trabalhadores de boa fé, que são pessoas que trabalham por esse Brasil. E não vão me calar por causa dessas insinuações e que isso pode espalhar na rede. Tem uma coisa muito maior do que rede. Tem uma coisa muito maior do que calúnia, que é Deus. E é nele que eu confio. E no Espírito Santo que está do meu lado todos os dias. É isso que eu confio no Congresso Nacional e na bondade do povo brasileiro. Muito obrigada a todos pela atenção.